Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, pessoal, ouvintes, senhoras e senhores ouvintes. Estamos aqui hoje no programa de Atualidade da Educação para falar com o professor Roberto Pacheco sobre Educação e Ciência Cidadã. O professor Roberto Pacheco é atualmente coordenador do doutorado em Engenharia do Conhecimento, EGC, da Federal de Santa Catarina, é engenheiro civil, tem mais de 200 trabalhos publicados e mais de 500 alunos orientados. Então, professor Roberto, boa tarde. O senhor pode se apresentar também aos alunos, aos ouvintes, por favor.
Pois não, meu nome é Roberto Pacheco, sou então coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E prazer estar aqui com o professor Alvino para essa conversa.
Tudo bem, professor Roberto. Estamos aqui, então, para falar sobre a educação e, digamos, ciência de cidadão. O senhor fala que estamos num tempo de disrupção, de disrupturas. Então, como é que se caracteriza esse tempo de disrupção? Quer dizer, quando existe uma mudança brusca, não é isso?
Exatamente. A gente está sempre em evolução, né, professor Alvino? A humanidade muda em todas as dimensões o tempo todo. Mas quando essa mudança é uma mudança de troca de rumos e de abandono de costumes e de renovação de era, a gente tem chamado de disrupção, né? Isso acontece muito na inovação. A inovação disruptiva é aquela que muda tudo que fazíamos para uma nova forma de fazer.
Evidentemente que os marxistas dialéticos explicariam isso como sendo tese, antítese e síntese, né? Mas eu acho que isso aqui é mais do que uma síntese, é uma aufhebung, exatamente, é uma emergência. O que é emergência? É quando nós conhecemos todos os fatores de um sistema e nós não sabemos de onde vem a propriedade do conjunto. Então, como é que isso caracteriza essa disrupção hoje? Quais são os fatores, digamos... O senhor pode, então, se estender à vontade.
A nossa emergência hoje ela é caracterizada por outro ente, que é convergência. Né? Nós estamos com uma convergência e, ao mesmo tempo, disrupção. É um momento muito paradoxal. Nós temos convergências de tecnologias que nos unem, que nos tornam conectados todo o tempo. Nós temos convergências de distâncias, né? O mundo já se tornou muito pequeno, convergências de culturas, e ao mesmo tempo temos desencontros, né? E disrupções de visões utilizando essas mesmas tecnologias que nos permitem estar conectados. E aí nós temos também uma convivência de gerações muito diferentes, né? No trato com esses momentos. Nós temos os nativos dessa era digital, que não conhecem outro meio, se não esse, já nasceram com ele. Nós temos os convertidos, né, os que conheceram, mas de fato fazem muito mais uso e estão bastante acostumados com esse uso dessas tecnologias digitais, nesse momento de convergência. E temos os refratários, né, que não querem essa alteração e que lutam para que a disrupção que nós falamos há pouco não aconteça. Isso está em todas as áreas hoje do saber, todas as áreas do ser, todas as áreas da cultura, e não só porque estamos nesse momento difícil, que transbordou o uso dessas tecnologias para nos conectarmos, mas isso já vem de alguns anos para cá.
Exatamente, o senhor fala de cultura digital, porque realmente o que é cultura digital? Porque eu, por exemplo, quando eu nasci, quando fui para a escola com a lousa, né? Depois vi o caderno, o livro e tal, e só fui ver o computador em 1996, por aí, que eu comprei para minha filha, para mim mesmo em 2001. Então, hoje em dia, antigamente as crianças nasciam vendo Mickey Mouse. Hoje nasce com o mouse na mão. Então, essa cultura digital, o senhor diz que é caracterizada segundo Etmer e Ottenbright. Como é que o senhor caracteriza essa cultura e atividade digital nos dias de hoje, professor?
Então, essa reflexão que alguns pesquisadores fazem das eras, né? A nossa geração conseguiu ver a mudança... Bom, nós tivemos lá a mudança para a era escrita, né? Depois da era escrita, nós chegamos com muitos anos, séculos, né? Com o uso da era escrita para uma era televisiva, já foi o século XX. E ainda, se você parar para pensar, a televisiva e radiodifusão ainda era broadcast, né? Havia uma interlocução, olhando aqui para a educação, alguém que tem esse conteúdo que transmite para alguém que o recebe. Mas a era que da substituição a essa, e também disruptiva, essa que nós temos agora das comunicações bidirecionais e simultâneas e de todos para todos. Então, essa cultura digital, um dos elementos é essa característica, né, de que todos são conteudistas e todos são interlocutores. E isso muda bastante as posições, né, como, por exemplo, as posições de docentes, né, de quem foram aqueles únicos e, supremo, e principais detentores de conteúdo para uma audiência, assim como acontece com o jornalismo, né, que tem que agora conviver com todos os produtores de notícias, e aí vem a discussão da notícia verdadeira ou da notícia falsa, mas o fato é que o conteúdo não tem um único dono, né? E aí entram todas as questões que nós estamos tratando no momento contemporâneo, essa mudança disruptiva de uso e comunicação.
Eu estava vendo um artigo de como o Japão se prepara para a sociedade 5.0, e um reitor, sim, acho que da Nagoya University, fala o seguinte: nós não devemos mais dar conhecimento ao aluno, mas ele tem que produzir o próprio conhecimento. Parece que eu cito essa frase aqui, e isso parece que caracteriza a chamada ciência digital. O senhor podia, uhum, então, dissertar sobre isso, o que é a ciência digital no seu aspecto, deixando os prefixos para ser comentado depois.
Perfeito. Esse trabalho aí que o senhor faz referência, nós fizemos aí em 2017, porque há um paradoxo na ciência, né, professor Alvino? Nós fomos, a ciência foi a que produziu grande parte, talvez a principal responsável por essa, por ter criado as tecnologias, os meios, os instrumentos para essa disrupção e para esse momento acontecer. Tudo que nós usamos de tecnologia teve base científica. E, ao mesmo tempo, a comunidade científica, a comunidade educacional, talvez seja uma das mais, com maior dificuldade de utilizar essas mesmas tecnologias para mudar a sua forma de educar, a sua forma de produzir conhecimento. Esse trabalho da ciência digital, com o nome que nós demos do Digital Science, para uma convergência, então, de tudo, das várias áreas que estão rebatendo na forma de nós ensinarmos, na forma de nós produzirmos conhecimento no mundo hoje, com o uso das tecnologias digitais. Passa por ciência aberta, né, que é nós produzirmos os nossos conteúdos não só para editores sob pagamento, mas também para a comunidade em geral. Passa pela ciência cidadã, que é envolver a comunidade desde o processo do planejamento do que eu pesquiso, o controle de como fiz e o resultado que eu entrego. E na educação passa por muitas frentes, como a sala de aula invertida, que é esse ponto aí que foi comentado da sociedade 5.0, que aí eu saí da posição de único detentor do conteúdo. Agora, é claro que isso aí, esse comentário, por exemplo, feito sobre o professor deixa de ser o provedor de conhecimento, eu discordo, né? Eu acho que a natureza do conhecimento e a natureza dos papéis continuam, né? O que nós temos que mudar é o exercício do papel. O professor, ele não vai deixar de ser importante, de forma alguma. Acontece que todos nós temos um pouquinho de professor e todos nós temos que ter bastante de alunos. Então, o que vai ser necessário para o professor dessa ciência digital, da educação digital contemporânea, ele criar esse espaço de aprendizagens coletivos. Vou fazer uma analogia, professor Alvino, com o cinema. Se você pensar assim, que o professor da era pré-digital, ele era o ator principal do filme, né? E os outros coadjuvantes. Então, o roteiro é ele que põe para funcionar, ele é depois o que vai ser mencionado como ator principal. A sociedade digital agora não, você tem que ser diretor desse filme. Você é que faz o roteiro com ganhar vida, mas os atores são os alunos, né? Eles é que devem saber, dentro daquele roteiro pré-estabelecido, buscar informação, combinar com novas informações, trazer experiências. Então, essa mudança de perfil é que requer. Mas a frase que o professor não será mais o detentor do conhecimento, eu discordo, porque isso é um enorme de conhecimento. Criar esses espaços de aprendizagem e liderá-los é um conhecimento muito importante.
Professor Roberto, tem uma coisa interessante que o senhor fala aqui, vou aplicar a frase que o senhor disse na página 5, que é sobre a dificuldade da educação aplicar os conhecimentos científicos digitais. Eu tenho 66 anos de experiência de magistério. E todos os programas que eu vejo dos especialistas, pedagogês, português, sei lá, tudo que foi administrei, todos eles, o que acontece? Eles nunca ouvem a comunidade e os alunos para ver realmente o que é que os alunos precisam, quais são as necessidades deles e quais são as exigências da comunidade. É aquele livro de princípios de básicos de currículo de 1947, baseado em Dewey, né, que tem necessidades dos alunos, exigências da comunidade e, digamos, recomendações dos especialistas. Vamos esquecer as recomendações dos especialistas, que às vezes não viram um aluno. Conheço professores que dão aula para professores, docentes, sobre formação em contexto e não sabem dar aula, nunca deram aula no básico nem no secundário. Então, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa tendência estratosférica de ver a realidade pelo retrovisor, depois que passou, ela vai tá mudando, vai mudar ou ainda vai ainda se cristalizar?
Excelente questão. E se tem uma das coisas que nós, nesses últimos 4, 5 meses, vimos acelerada a necessidade desse ponto que o senhor traz ser realmente discutido plenamente na universidade, é o papel da pedagogia nos dias de hoje, né? Em praticamente todas as instituições que eu acompanhei, houve uma luta muito forte de escolas sobre o que fazer agora com a educação remota, por exemplo, né? Dentro dos princípios que o senhor colocou, existe um critério linear para levar a educação do ensino, né? Que eu vou ensinar algo para alguém, não é nem da aprendizagem. Eu tenho algo para levar para alguém e tem um caminho linear a percorrer. É óbvio que as tecnologias digitais, elas questionam essa linearidade e questionam os papéis. E aí nós percebemos, de fato, que algumas escolas estão congeladas, né, no período pré-educação digital e apareceram claramente nos argumentos, por exemplo, de que não se pode fazer avaliação por esse meio aqui, que não se pode fazer o mesmo critério de qualidade de aprendizagem com o uso desse tipo de tecnologia, argumentos que eu confesso achei que teriam ficado lá pelos anos 90, né? Nós já estamos na terceira geração de tecnologias educacionais, mas ainda colegas que são da área educacional, infelizmente, ainda estão nesse espaço. Felizmente, eu acredito que são minoria. E, felizmente, eles também não têm no sistema de governança essa força de determinar como a liberdade de cátedra acontece nas diferentes unidades das diferentes instituições. Então, nós estamos percebendo reações heterogêneas nesse momento, né? Quem conseguiu incorporar esse momento e utilizar essas tecnologias, que é a única forma segura que temos, mas mesmo pós-pandemia, eu sei que a gente vai falar disso em algum momento, isso aqui vai fazer com que a gente mantenha certamente hábitos salutares do uso da tecnologia para nos aproximarmos mais e levarmos educação para todos. Então, eu acho que, resumindo o seu ponto aí, todas as áreas do conhecimento precisam ser revisitadas nos seus landscapes, nos seus axiomas. E a educacional, a pedagogia, talvez seja uma das principais.
O que eu vejo é o seguinte, professor, que as pessoas fazem, por exemplo, muitas dissertações de mestrado, que eu vejo por aí, e de doutorado também estão em filho, estão sendo em gestação, como é que se usa as tecnologias? Mas isso é apenas uma constatação. Não estão procurando como vou inovar nas tecnologias na minha escola, no meu campo de vida. Não adianta eu falar de tecnologia, por exemplo, em Gurupá, que não tem nem eletricidade lá, né? Eu dei aula para um curso, né, em Macapá, a turma de Gurupá, que dizia, professor, eu estou indo para dar aula numa fazenda que não tem necessidade, eu levo meu computador gravado, meu pendrive, o som, e o fazendeiro me empresta a eletricidade do gerador. Portanto, porque isso mostrou que esses professores de 4 anos atrás, lá de Macapá, eles têm o quê? A necessidade suscita criatividade. Aí, não tem banda larga. Aí, então, o professor me disse o seguinte: professor, olha, não tem banda larga, mas eu tenho dois celulares. Um celular tem um plano de dados. Eu faço de roteador para os alunos. Só que não permito baixar o YouTube, porque senão os dados vão embora, né? Mas não tá, para consultar a Google, tudo bem, está à vontade. Quer dizer, isso é, digamos, a pessoa que quer ser adaptativo, né? Que está, digamos, está usando a imaginação. Sim. Eu acho que essa imaginação Olha, eu acho que, como diz, eu ainda cada vez mais vou repetir, já aqui, já disse mais de duas vezes, vou falar para a terceira vez. Bachelard, em 1947, escreveu La Formation de l'Esprit Scientifique. Ele diz, em um certo lugar, eu não acredito em digamos, reciclagem de professores, que todos se julgam doutores na sua área. E o cientista costuma ser produtivo na ciência, nos seus, nem em geral, não todos, nem em geral, porque senão também estaria incluído, né? Certo? Durante os 20 primeiros anos, e nos outros 20 anos sequenciais, ele torna-se nocivo, porque ele vive sobre os louros adquiridos. Essa tendência está sendo revertida ou não? O que, é que o senhor acha?
A pandemia eu acho que até antes da pandemia, né? O que acontece? A complexidade...
Não se baseia em Florianópolis, hein?
Não, acho que no mundo geral, assim, a complexidade chegou para ficar e todos sabemos que para tratar a complexidade eu não consigo fazer de forma disciplinar, qualquer que seja a área. A gente está falando bastante da educação, mas isso vale para a saúde, isso vale para a área de engenharia. Se eu quiser realmente trabalhar, por exemplo, uma tecnologia que vai ter uso pelos seres humanos e modificar uma realidade cultural e social, tem que trazer os elementos sociotécnicos para dentro da tecnologia. Então, a inter- e a multidisciplinaridade têm dado respostas muito mais robustas do que a disciplinaridade da era industrial, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Eu costumo fazer uma reflexão frente ao que o senhor dizia sobre o cientista e a prática, né? O cientista tem muito medo da técnica. Ele sabe que a técnica é um conhecimento que veio da prática e, portanto, a replicabilidade, todos os fundamentos de uma ciência, né, que explica a lógica daquele conhecimento técnico, não vieram com ela. Por isso que o cientista puro, ele sabe que a ciência vai dar lugar a uma tecnologia em alguma área, porque ela vai se transformar num instrumento validado cientificamente. O problema é que da complexidade eu não posso fazer isso linearmente. Já eu tenho que fazer na combinação de conhecimentos vindos da prática, portanto de técnicas, com aqueles que a ciência vai transformando em tecnologia. E esse raciocínio sistêmico faz com que o cientista tenha que se aproximar de colegas de outras áreas. E aí alguns atributos são necessários. Um deles é a humildade. Talvez o principal, né? Ele começa fazendo algo muito difícil quando o tempo passa, né? Saber que ele não sabe e que ele tem que continuar aprendendo.
Sócrates.
E isso para um cientista, principalmente o doutor, PhD, né, que é o referência PhD na sua área, é muito difícil. Então, se ele não tiver os exercícios da humildade, da coprodução, do trabalho coletivo, ele não vai conseguir enfrentar trabalhos complexos, ou ele vai fazer o seguinte, ele vai ser chamado e delimitado àquela especialidade dele. Dificilmente você vai ver hoje projetos complexos da humanidade liderados por cientistas disciplinares. Eles são chamados, eles são ouvidos naturalmente, mas não serão líderes definidores de horizontes, porque não tem a visão sistêmica e não tem as cognições de trabalhar com os diferentes, né? Então, eu acho que isso não foi a pandemia, não. A pandemia só está tornando muito clara essa diferença, principalmente na política, né? Onde é que a gente não vê hoje soluções? É onde o pessoal está com muita dificuldade de pensar sistemicamente, de pensar para além do seu mandato, de trabalhar com os heterogêneos, trabalhar independentemente das cores partidárias, em nome da solução do problema da sociedade. Então, quando você tem algo que precisa, trabalhar com os diferentes, trabalhar em equipe e olhar para além do seu horizonte próprio, fica difícil. Mas eu sou otimista, pessoal. Eu vejo que, pelo menos, olhando aí da década de 90 para cá, o espaço da interdisciplinaridade tem crescido. Você pega o caso do Brasil aí, nós já vamos para 370 programas de pós-graduação nessa área. Temos feito avanços. Eu acho que sou otimista em relação ao futuro aí da inter e da multidisciplinaridade.
Veja bem, professor, há 4 anos atrás, em 2017 ou 2016, num congresso de Carazinho, para 400 professores, eu falei sobre a cognição situada e a co-construção do conhecimento. Ora, a cognição situada está sendo estudada desde 1979 por Jean Leyve e Thierry Wenger. McDermott. E também existe o artigo de 1999 de Bolduguit, Carl Brown e John Seeley, Situated Cognition, que é cognição situada. Isso se fala, portanto, já há 20, há mais de 30 anos atrás. E, no entanto, o que acontece? O nosso estudo, mais ou menos, é livresco, baseamos em livros. Então, para, digamos, colocar isso mais, digamos, desnudado, mais claro, porque eu achei muito importante, embora todo aqui o seu artigo seja importantíssimo, mas eu acho que valeria a pena o senhor comentar longamente esses prefixos da disrupção digital, que é crowd, co, multi, open, wiki, inter e trans.
Perfeito.
Eu acho isso importantíssimo na página 6 e seguinte do seu artigo, que eu achei muito interessante o senhor explicar isso aqui. Eu acho que isso aqui vale até um curso, não apenas uma palestra, uma entrevista.
Isso foi outra necessidade que nós
tivemos. O senhor pegou bem o ponto certo. O senhor, a explicação do...
Você sabe que a engenharia do conhecimento, ela brinca muito com a linguística, né? No sentido de a gente buscar padrões para a linguagem e fazer as ontologias. A engenharia do conhecimento é uma engenharia de representação do conhecimento. E, neste caso aí, a gente sentiu uma necessidade, porque há uma profusão de prefixos e sufixos hoje na era digital, né? O crowdfunding, o Wikipedia, o Wikinomics. Então, o que nós começamos a ver? Que atrás desse... Cada prefixo desse carrega um significado de como combinar os atores, né? Quando a gente faz multi, nós colocamos diferentes juntos numa instância específica. A multi-institucionalidade, a multidisciplinaridade. Então, são múltiplos. Mas o resultado, muitas vezes, é pontual. É naquela instância que eles foram múltiplos e depois voltaram para a sua unidade de existência. O inter, né, o interinstitucional, né, o internacional ou o interdisciplinar, já é uma permanência um pouco mais longa desse multi, porque o objetivo já começa a manter esses atores conjugados e juntos. O co, ele já é uma família, né? Nós começamos com a coexistência, da qual a gente pode buscar a multi ainda em algumas ações. Vamos ali para uma cooperação, ou seja, nem sabemos que estamos juntos. Por exemplo, quantas pessoas hoje tiveram que nos ajudar para que estejamos nesse momento aqui interagindo, né? Quantas operações simultâneas estão nesse momento acontecendo? A rede, a conexão, mas são cooperações, operam conjuntamente, não necessariamente estão até conscientes de que isso aconteça. A colaboração, nós vamos elaborar algo conjuntamente. Então, nós vamos o resultado dessa elaboração pode ser de um terceiro, aliás, podemos estar fazendo isso porque alguém nos colocou nessa condição e nos quer contratados para isso. Então, a elaborar, trabalhar conjuntamente, mas o resultado desse laboro não necessariamente é nosso. A próxima etapa aí, depois da colaboração, né, será, então, a cocriação, que vai dar uma coprodução. A diferença tênue aí é exatamente a autoria do resultado final. Quando, além de elaborar, criarmos algo junto, já estamos numa fase seguinte, de projeto, por exemplo, mas quando o resultado... Por exemplo, se formos fazer uma disciplina juntos, eu e você, vamos chegar na coprodução quando estivermos com ela em execução com a turma e ela é da nossa autoria, né? Então, nós passamos por todos os estágios de combinação das nossas competências. Toda o wiki, né, é quando a gente começa a fazer isso em crowd, né, em grandes quantidades de pessoas, que é o caso da Wikipedia, o Wikinomics. Quer dizer, nós estamos juntos colaborando, ou cooperando, ou coproduzindo em diferentes estágios, mas estamos permanentemente em crowd. Então, essa taxonomia, ela veio ajudar a compreender, então, as várias formas de fazer as pessoas trabalharem conjuntamente. Se você é um professor, você pode lançar mão de todos esses prefixos, dependendo da tarefa que você dá e do estágio de maturidade dos alunos, né?
Sou Roberto, é o seguinte, eu vejo interessante, porque eu assisto algumas dissertações, alguns trabalhos, artigos, né? Então, está muito em voga a robótica de sucata, né? Então, aí fazem, pegam um Arduino, pegam sensores, isopor, algumas coisinhas, Lego, e fazem um robozinho para poder postar corrida. Mas a finalidade não é postar corrida. A finalidade é pedagogicamente, socialmente, ver como é que eles trabalham, como é que eles dividem as tarefas, como é que trabalham em conjunto, como é que são co-criadores, co-designers, co-multicolaboradores, intercolaboradores, e o que é que aprendem naquela ciência. Não é a corrida de carrinho que interessa, a menos que ele vai estudar, por exemplo, a fator curva na questão do carrinho, ele pode rolar na curva se não tiver a devida inclinação, a força centrífuga e centrípeta, a questão do artrito. Então, eu acho que os professores têm um material excelente, mas não sabem fazer o que com esse material. Mas a pena é que ele vai fazer um robozinho para correr. E aí, tudo bem, correram, falando agora corrida, mas isso não é o principal do multipedagógico da robótica, porque a robótica está muito mais avançada que isso, né?
Certamente, ali, aliás, os projetos mais bem-sucedidos nas escolas que trabalham com essas robóticas de sucata é quando você envolve também professores de várias outras disciplinas. Por exemplo, qual o comportamento dos meninos e meninas quando perdem ou quando ganham em relação aos derrotados ou vencedores, e todo o comportamento humano em torno daquela competição que eles fazem ali, que serve a várias outras disciplinas também. O nome disso aí são os desafios, né? Quer dizer, você aprender baseado em desafio, você aprender baseado em problemas e trabalhando em equipe. São dos exercícios pedagógicos mais poderosos para essa nova exigência que a sociedade da convergência vai nos colocar. E cada vez mais nós vamos ser demandados a ter inteligência cognitiva, inteligência emocional, trabalho em equipe, né? Saber fazer com que o outro tire o melhor de si, mesmo que não necessariamente o beneficiário desse resultado seja eu. Nossa geração, né, quando a gente volta, eu me lembro muito bem quando criança, quando escola, era bem esse tipo de exercício, era muito mais, de fato, para ganhar do colega, quase que individual, para ver quem fazia o melhor. A feira de ciências era individual.
A competitividade.
Era competitividade porque era uma visão industrial, né, de competição do indivíduo. Hoje a gente sabe o que as organizações querem, públicas ou privadas, né? Querem líderes que saibam tirar o melhor das pessoas em grupo, que sejam líderes com valores, né, também, que eu acho cada vez mais importante, além do racional, esse cognitivo humano de propósito social. Então, sem dúvida, e aí você vê como é interessante esse ponto também, que eu costumo conversar muito isso com amigos das humanas. Ao contrário do que se diz, nós estamos no momento de mais necessidade das ciências humanas e filosóficas do que se teve no passado, na minha modesta opinião. Eu acho que elas têm que estar juntos conosco para que a gente saiba tirar o melhor para a humanidade desses artefatos, mais até do que antes. Então, não é exatamente o oposto. Essas políticas que tiram recursos das ciências humanas, que retiram as ciências humanas porque elas não entregam a tecnologia, não entregam o engenheiro, na verdade, elas estão tirando elementos, inclusive, se você olhar o cenário internacional, de competitividade mesmo do Brasil frente aos outros países. Nós precisamos demais dos colegas das ciências humanas.
Veja aí, professor Roberto, o senhor falou aqui a transdisciplinaridade, né? Exato. A maioria, quando eu falo disso, fala um pouquinho de Edgar Morin, lá do livro dele, Para a Beleza Bem Feita, né? Mas quantos leram, por exemplo, o Manifesto da Transdisciplinaridade de Nicolás Nicolescu, que é físico Nicolescu e de Edgar Morin? Porque eles hoje em dia não podem mais ter um Pico de la Mirandola. Será que tu não sabe quem é Pico de la Miranda, aquele florentino que morreu cedo, com 39 anos de idade? Então, quer dizer que é preciso que haja esta digamos, não só de pedagogia, mas com todas as áreas, que haja essa miscigenação, essa, digamos, sinergia, para trabalhar em construção. Porque foi exatamente o que eu pretendia o Acordo de Bolonha, segundo Margarida Romero, né? Que é pensamento crítico, criatividade, colaboração, pensamento informático e resolução de problemas. Tudo em colaboração. E o senhor insiste muito nisso. Então, como é que o senhor vê exatamente como é que isso funciona na sala de aula? O senhor trata disso também. Então tem algum projeto que o senhor fala aí, projeto das aves, projeto do... vários projetos de meio ambiente que o senhor tem aí, tudo bem. Eu gostei, inclusive, das imagens que resume o assunto, tá? Então, eu só tenho a vontade de falar à vontade sobre isso aqui.
A transdisciplinaridade, primeiro, eu acho, esse foi um ponto muito importante para o nosso programa de pós-graduação, que é um programa interdisciplinar do Nascedouro, mas sempre nos inquietou o fato de que a multi, a inter, ainda é uma discussão interna à ciência, né? Ainda é uma forma de você fazer os arranjos das suas disciplinas científicas. E como é que faz, então, para essa participação do ator social no teu planejamento e na tua coprodução? Então, quando nós fomos estudar a transdisciplinaridade, a primeira questão foi a sua epistemologia. E encontramos ali cinco escolas. O senhor mencionou duas aí, Nicolescu, Morin, quer dizer, da complexidade, a disrupção. A que nos melhor contou o que nós precisamos, como um programa de pós-graduação que tem gênese na engenharia, né, engenharia do conhecimento, gestão do conhecimento, mídia do conhecimento, que tem compromisso com a geração de tecnologia sociotécnica, foi a transdisciplinaridade de coprodução, que é muito mais a visão americana, né, da Julie Klein e do Robert Frodman, que mostraram o seguinte: olha, eu preciso transcender, mas eu preciso transcender com objetivos comuns, de continuar produzindo conhecimento. Então, o que eu preciso na transdisciplinaridade de coprodução é aceitar o meu colega, não acadêmico, não científico, como um colega de projeto. Ele vai aportar um tipo de conhecimento diferente, ele vai ter um papel diferente, mas ele tem que ser colega de projeto e não apenas, entre aspas, apenas beneficiário futuro do que eu faço como cientista. Né? É normalmente como a gente se posiciona em relação à sociedade. Eu aqui na universidade penso, faço e depois entrego e ela se beneficia. Não. Como ele é parceiro e colega, ele tem que estar no meu planejamento, ele tem opinião sobre o meu planejamento. Então, isso assusta muita gente. Por exemplo, você fazer uma estrutura curricular de graduação ouvindo as empresas para saber o que é a demanda. Nossa, isso assusta totalmente, né? Isso aí é currículo utilitarista e tal. Bom, se você quiser disrupção, no sentido de não falar com um lado, agora você também tem que manter o seu papel de universidade. Não é que você vai abrir mão do seu papel, você vai exercê-lo numa coprodução. Vai haver conflitos, você vai ter que fazer gestão de conflitos, mas vai, no final você vai ter de novo, melhor exercício da complexidade. Então, a nossa transdisciplinaridade, nesse ponto aí, é a de coprodução. Em relação aos exemplos de sala de aula, ali foi interessante esse livro aí da coleção que nós fizemos para o Paraná, porque o público-alvo aí era o professor de ensino médio, né? Então, eu e o professor Valdir dissemos, poxa, nós não podemos só ficar trazendo esses conceitos da disrupção, da ciência digital, nós temos que dar um exercício que o professor possa levar para dentro da sala de aula a consciência de que existe a ciência cidadã, de que o aluno pode voltar para casa e instigar os pais a ajudá-lo no trabalho, que tem a ver com o bairro dele. Então, nós fizemos aí um passo a passo em que o professor pode aplicar um exercício em sala de aula de como fazer o aluno de ensino médio se preocupar com o bairro dele, nos aspectos de sustentabilidade, ler dados daquele bairro, comparar com os demais, instigar pai e mãe, né, e vizinhos sobre como eles estão tratando questões como separação de lixo ou questões outras que ele vier escolher no desafio. E o professor ser aquilo que eu mencionava mais cedo do diretor disso, né, e fazer os meninos e meninas trazerem, então, o que está à sua volta para dentro de um exercício em sala de aula. E ali tem conceitos que o professor pode se basear para discutir a partir daí. Conceito, no caso ali, a gente pegou o laboratório com a ajuda aí do pessoal do LabX, que é o nosso laboratório aqui de cidades humanas inteligentes e sustentáveis, para que esse ecossistema urbano fosse o objeto de estudo. Mas isso é possível fazer em várias outras áreas, né? O problema, o desafio ser coletivo e o envolvimento de pai, de mãe, o envolvimento de vizinho, trazendo para um exercício que o aluno pode fazer.
É justamente isso que veja bem, quando se fala de pragmático, não se fala só pragmático. Pragmático tem que ter resultado, e não apenas blá, blá, blá. Porque, geralmente, o professor é muito acadêmico. Inclusive, numa entrevista que eu tive em 2012, 2013, com o Marcel Lebrun, lá em Louvain, na Bélgica, Leuven, ele é presidente da Federação Internacional de Multimídia e Educação, né? Então, ele era um engenheiro nuclear do CERN, que depois veio para ser professor no Instituto de Pedagogia. Então, diz o seguinte, que o professor, geralmente, ele não gosta de ser contestado. Ele não é um cientista. O cientista, ele escreve e sabe que o trabalho dele pode ser contestado e isso vai suscitar polêmica e discussão. Só que tem que ser feito em termos, digamos, em termos civilizados, né? Não pode, digamos, desprezar o outro, mas eu posso discordar de qualquer pessoa. Eu posso discordar do Roberto, do lado de mim, não tem problema nenhum. Desde que não me ofenda. Nós podemos, de contas, toda vista tem um ponto de vista, né? Então, isso é um grande problema. Então, acontece que as pessoas têm medo de pôr, digamos, a discussão, os seus pontos de vista. Então, geralmente, eu me lembro quando eu dava aula ainda no secundário, né? Estudava no secundário, que os professores faziam aquela avaliação, o que é que você achou de minhas aulas na última aula. Aí eu chegava lá e disse, isso aqui tudo é... A Inês já é morta, já foi aula. Vocês têm que falar na medida em que eu estudando aula, se a minha aula serve ou não serve. Porque não adianta falar depois que o curso passou e eu esquecer disso aqui. Então é importante que... existe aqui outro ponto que depois eu quero falar com o senhor para uma outra entrevista no mês que vem, né? Sobre esse commons aqui eu vou falar, e também sobre Sim. objetivos, eu vou falar isso para outra questão. Então, o problema é o seguinte, que como é que o senhor vê, de fato, essa vontade dos professores quererem inovar, de sair da sua zona de conforto, da sua casinha, falando em termos de gíria, né?
Então, eu acho que tem um elemento que a gente precisa trazer também para a reflexão, professor, que é o papel da instituição onde está esse professor, né? Porque o professor, ele já tem muitos desafios, né? Primeiro, conhecer e lidar com esse ato geracional que está diante dele. Né? Conhecer e lidar com as tecnologias e com as possibilidades, com os métodos e com aquele conteúdo, que, afinal de contas, ele é cobrado no plano de ensino, entregar aquele conteúdo para alguém em determinado período. Então, eu também sou muito solidário com o sentimento que os professores têm hoje de ansiedade, de dificuldade, e acho que tem aí algo que não podemos esquecer, que é a responsabilidade das instituições com o seu quadro docente. Então, eu preciso ter um projeto institucional de apoio ao meu docente. Apoio metodológico, tecnológico, apoio, inclusive, porque nós sabemos, isso aí, claro que requer investimentos, o professor não deve estar só nesse processo. Ele está com seus colegas de curso e departamento, ele está com a estrutura que a universidade lhe oferece, e que, se a gente fizer uma análise crítica hoje das estruturas universitárias, você vai ver que elas estão muito mais a serviço dos meios do que dos fins, que é esse momento aí de entrega e de encontro entre professor e alunos. Qual é o percentual de recursos hoje investido em tecnologia da informação, em plataformas educacionais, em repositórios de conteúdos e objetos digitais, em reuso? Então, é, na verdade, mais complexo do que atribuir somente ao docente. E acho que existe até uma certa injustiça. Eu tenho visto, por exemplo, alguns portais que os alunos criam, né, do melhor professor, e acuse o professor, e faça a denúncia do professor. Eu acho que a gente não tem que olhar o professor como inimigo, né? Essa profissão, a gente sabe que já é uma profissão de doação. Eu tenho um amigo meu que disse que se voltasse amigo comum, nosso, né, o professor Neri, voltasse numa próxima geração, queria ser professor de novo, sabendo duas vezes que nunca ia ficar rico, né? Porque é algo que está muito nessa nossa missão de vida, quase, né? De levar o conhecimento a alguém. E essa pressão que os professores estão sofrendo, dessa disrupção, eu acho muito, muito injusta. Então, eu tenho esse sentimento que os professores precisam ser apoiados, ajudados pelos próprios alunos. Então, veja, se uma turma tem um aluno bom de tecnologia, tem um aluno bom de redes sociais, tem um aluno bom que pode... Por que, ao invés de fazer o uso dessas tecnologias para fazer meme e colocar o professor contra a parede, por que não incentivá-lo a usar para ajudar o professor? Né? E claro que ele vai ter que encontrar um professor com humildade, que foi o que o senhor mencionou no início. Mas eu acho que o professor sabendo que isso vai criar um círculo virtuoso, tende a aceitar. Então, professores, escolham os alunos para lhes ajudar, já que a própria instituição não consegue muitas vezes. É o que a gente tem feito muito na pós-graduação, né? A partir dos estágios de docência, das tutorias. Os discentes são, a gente sempre fala, são os nossos, o que nós temos de melhor é o nosso quadro discente. Nos apoia, nos ajuda e nos faz crescer, porque esse momento de um contra o outro é muito fácil apontar para o professor e dizer que ele ficou obsoleto, mas ele está também vitimizado nesse sentido de que tudo aconteceu, tudo de repente, e não foi dado a ele as condições para fazer essa transição.
Por outro lado, o que eu vejo, professor Roberto, é que não existe o senso de realidade, porque mesmo em Curitiba, há escolas que não têm banda larga.
Sim.
Os alunos não têm recursos. Então, eu assisti uma palestra na PeopleNet em 2003, 2012, de um professor colombiano sobre trabalho em colaboração. Então, ele reunia a turma numa espécie de ginásio, pé no chão, né? Pé no chão lá, e não tem computador. Simplesmente punha papel no chão e construíam trabalhavam em conjunto para construir, digamos, um certo conhecimento, né? Então, isso, portanto, é preciso ter imaginação, saber, digamos, conhecer o material que você tem. E também, sobretudo, é importante, senhor Roberto, conhecer o aluno, porque o professor vê o aluno com apenas duas orelhas. Não, o aluno não é duas orelhas. Ele vem de um bairro pobre, de um bairro rico, de um bairro mimado, não. Nem todo aluno é o centro de tudo, não. Alunos que são, que vêm com dificuldades, que vêm até com fome para o colégio. Então, isso tudo, acho que é fato, é uma questão de senso de realidade, porque eu acho que a universidade, professor, perdeu um pouco em termos de ensino, em termos de educação. Existe um gap entre a universidade e a educação básica, média e científica, né? O que é que o senhor acha disso?
Ah, e é um gap muito perigoso, no meu ponto de vista, no nosso país, né? Porque tem se colocado as coisas como investimentos dicotômicos. Aponta-se esse gap para dizer que o Brasil cometeu um grande erro de ter invertido a sua lógica de financiamento, de não ter financiado a educação básica, educação infantil e ter colocado o recurso na universidade. Esse é um argumento muito perigoso, porque, na verdade, o erro foi ter desinvestido na educação básica e no ensino médio e ainda investe pouco na educação superior, né? A questão é investir mais e corretamente, não investir trocado, é nessa ou naquela. Quer dizer, me parece muito assim, eu devo almoçar ou eu devo jantar? Não, você deve ambos, né? É aconselhado fazer ambos. Então, a educação superior precisa investimento e a educação básica infantil precisa investimento. Educação precisa investimento. Mas esse ponto aí tem sido muito trazido nesse momento da exclusão digital, né, professor Moser? E nós vamos correr o risco de, aí sim, perder, de fato, aqueles que têm necessidades sociais e não têm acesso às tecnologias. Essa é uma faca de dois gumes também, né? Por quê? Porque a nossa história de tecnologias mostra, de certa forma, o contrário, né? Que quanto mais se fez investimento na direção daquela tecnologia, mais ela se comodizou e mais acessível ficou, e não o contrário. Então, fugir da educação digital, porque nem todos têm acesso a tecnologias, pode ter o efeito exatamente oposto do que dar acesso à tecnologia para todos. Obviamente, você tem que fazer isso com uma série de cuidados, mas eu me permito contar uma experiência aqui nos anos 2000, professor. A gente teve naquela época liderávamos um projeto de internacionalização da plataforma Lattes, né? E eu me lembro de uma reunião que tivemos em Portugal com o governo português, o ano era 2002, e uma das questões levadas era uma reunião interministerial em Portugal. Levadas, então, para que Portugal pudesse receber a tecnologia brasileira, era aumento do uso de tecnologias de internet nas universidades. E eu lembro do representante do governo de infraestrutura dizendo naquela reunião: não vemos necessidade, porque nós mensuramos o uso de tecnologias de internet nas universidades hoje e a parte dela é usada para interesses não educacionais. Houve uma reação muito forte da ministra da Educação à época, porque ela tinha estatísticas completamente diferentes, e a discussão sobre o aumento da banda de internet de Portugal passou naquela reunião ali pelo assunto uso para quê, né? Então, se você tem para levar a educação a todos, para usar a educação à distância e digital para todos, o governo vai direcionar investimento, inclusive, de infraestrutura para isso. Agora, se aqueles que defendem a educação dizem que não tem que usar tecnologia, porque nem todos têm tecnologia, a gente entra num círculo vicioso, né? Em vez de virtuoso. Eu vejo muito isso, colegas, não devemos fazer ensino remoto porque nem todos têm acesso. Não, nós devemos fazer e devemos levar o acesso a todos ao mesmo tempo.
Então, veja, minha professora, agora uma pergunta bem prática. Estamos faltando aí uns 15 minutos, 10 minutos para terminar a nossa entrevista. O senhor explica praticamente o que é ciência digital e como levar a ciência digital em sala de aula.
Ok. Temos esse nome do Digital Science para toda essa infraestrutura de produção de dados, informações e conhecimento que acontece dentro da academia, em cooperação e abertura e coprodução e mudança de processos organizacionais com a sociedade, quer seja ela representada por governo, por empresa ou por cidadãos. Então, nesse capítulo e em outros artigos, nós temos mostrado como ela se dá do ponto de vista sistêmico. Quando ela vai para a sala de aula, ela já vai numa outra dimensão, que é a dimensão de formação, né? Não mais tanto da produção de conhecimento científico. Na produção de conhecimento científico, então, quanto ciência digital, ela ocorre hoje em grandes escalas, né? A gente dá exemplos aí no capítulo. Por exemplo, uma área que foi mudada inteiramente pela ciência digital foi a área de acompanhamento de pássaros, com criação de projetos abertos, onde qualquer cidadão do mundo inteiro, com gravação, com filmagem, com fotos, colocou espécimes e houve uma catalogação de espécimes em tempo muito reduzido ao que se imaginava. E hoje esse portal, que é um portal aberto, público, é um dos mais utilizados em referência científica sobre onde estão catalogados os pássaros. Então, são muitos exemplos hoje da ciência cidadã acontecendo nesse espaço digital aberto. A sala de aula ela ainda não está assim, né? A gente faz mais uma provocação nesse capítulo, que é, primeiro, os professores de ensino médio saberem que a produção de conhecimento nas universidades está mudando e que esse cidadão ele tem que aprender ciência desde pequeno, né? A produzir dados, a saber o ciclo científico, e como é que a ciência faz replicabilidade, como é que faz sempre contestação de dúvidas. Então, a ciência digital, ela requer, isso que é a provocação do nosso trabalho, que também a educação fique digital, porque senão fica faltando-nos capital humano para a gente fazer a própria ciência digital depois. Então, ela entra em círculo virtuoso se fizermos isso. Por isso que damos um exemplo. Gosto muito do trabalho de um colega nosso para falar, eu sempre menciono aqui o trabalho do professor Bosco, do professor Juarez, que é o RexLab, né, que é o Laboratório de Experimentação Remota, ele materializa muito o que eu estou dizendo. Você pode, em qualquer escola de ensino médio do Brasil, conectar no laboratório deles e fazer experimentos com os robôs mexendo no laboratório remoto e aprendendo questões de física, laboratório de física. Então, se você é um professor de física e não tem laboratório, que, diga-se de passagem, infelizmente, é 80% das escolas públicas brasileiras, você pode usar essa tecnologia para fazer experimentos laboratoriais com esse tipo de tecnologia. Aí é onde a ciência digital encontra a educação digital.
Esse laboratório remoto é aquele que tem na Aranguá também, com Portugal, né?
Isso, exatamente.
Inclusive, eu quero avisar os ouvintes que no dia 18... vai haver a entrevista com o professor André da Engenharia, aqui da Escola de Engenharia, que está montando o laboratório remoto da Uninter. Então, é bom, quem estiver interessado, a respeito, ver. Professor, veja bem, é o seguinte, o problema todo que eu estava falando é que a questão da ciência digital é que os professores, geralmente, eles acham que têm um conhecimento novo e vão dar para os alunos. Acontece que não é bem assim. Hoje em dia, os professores entram na aula com medo de serem, digamos, contestados pelos alunos através do Google. Mas é preciso que o conhecimento seja sedimentado. O importante é, digamos, como dizia o Felipe, né, pegando outro, Merrier, né? Fala o seguinte, que importante é dar aos alunos uma espécie de um software básico, né? Ensinar as coisas básicas e não se prender em detalhes. Veja bem, quando eu estudei português, o senhor está lembrado, Roberto? Me deram um livro inteiro sobre a crase. É brincadeira. A crase é uma questão de português. Em Portugal tem dois pronúncias do A, tem o A e o E. A é com crase, E é sem crase. Pronto. Então, o português vai para o ouvido, né? Nós temos que ter as regras. Mas diante de feminino não tem, de masculino não tem crase, só diante de feminino. Então, mas, no entanto, eu tinha um livro inteiro de crase. E não havia vestibular nenhum que não houvesse uma pergunta sobre crase. O que é brincadeira? Em vez de falar sobre regência, que é importante. Uhum. Então, a mesma coisa acontece com a ciência. A ciência, eu me lembro que quando dava de física, né, e de química, no científico, isso antes de 1967, depois da corrida espacial em que os Estados Unidos perderam da Rússia para o Sputnik, né, eles ocuparam o ensino básico do fracasso americano. Então criaram o CBA, Chemical Bond Approach para Química, baseado na valência e ligação, né, e PSC, a física ensinada experimentalmente na sala de aula. E o MEC distribuiu um livro para todos os colégios, para digamos, adotarem esse método. Quer dizer, o aluno tinha que fazer experiência pessoalmente, não apenas ler. Porque o que era antigamente a experiência? Você falou do Rex Labo, né? A experiência era o professor demonstrava e os alunos viam.
Sim.
Aí então chegava o professor de química, vai dar um precipitado, diz que quem mexeu nessa pipeta? Porque devia dar amarelo canário, deu marrom, porque alguém mexeu antes. Então, porque ele fazia demonstração, o aluno não tinha condição de fazer. Evidentemente, algumas experiências não podem ser feitas porque são mortais na química. Eu, por exemplo, não dou química por causa exatamente do meu olfato, que eu tenho duas intervenções cirúrgicas no nariz, e então é muito perigoso para mim, por exemplo, ser, digamos, envenenado por ácido cianídrico, né? Então, são coisas importantes. Então, é preciso que a física, que cada um faz a experiência, e não apenas simulações. Por isso que o professor Pica, que é o chanceler da Uninter, que ele manda um kit de física para o professor diretor para fazer experiência. A mesma coisa é a questão do jornalismo, tem um kit de máquina fotográfica, etc., para poder editar material. Então, essa questão prática eu acho que ficou muito claro. Então, o senhor tem ainda algo para falar, então, sobre esse assunto, e também fazer propaganda do livro em que está esse artigo, esse capítulo aqui.
Bom, eu agradeço, né, professor, essa coleção do professor Valdir, depois eu mando para o senhor aí como é que está o procedimento de lançamento dessa coleção, e realmente ela foi desenhada para levar para o segundo grau, esses conhecimentos que hoje são discutidos aí ao nível da pós-graduação, desse novo espaço de convergência digital que está afetando a produção de conhecimento. Eu falei antes da importância das instituições ajudarem os professores, há um aspecto que também estamos trabalhando que não está nesse capítulo, que eu acho importante mencionar. É uma tese de doutorado em andamento de uma aluna nossa, a Larissa, e está mostrando o seguinte, que a ciência digital, no aspecto ciência aberta, ela também está modificando substancialmente os modelos de universidades no mundo apresentar sua pesquisa e organizar sua pesquisa. Então, já são várias as universidades que estão fazendo do seu portal institucional o portal do portfólio de toda a sua pesquisa. Então, lá você vai encontrar um repositório dos dados produzidos em pesquisas anteriores, dos modelos utilizados metodológicos, ainda que seja, obviamente, uma família heterogênea de modelos. Ninguém está homogeneizando nenhum, mas você encontra no mesmo espaço. Eu acho isso um avanço muito importante, que nós não temos nas universidades brasileiras hoje, né? Nós temos ainda as pró-reitorias de pesquisa, as pró-reitorias institucionalizadas na administração da pesquisa e nos dados que aparecem no resultado, né? A plataforma Lattes, a plataforma Sucupira, na avaliação, no fomento, isso tem. Mas em como produzir a pesquisa em todo o workflow já institucional, isso é a novidade da ciência digital e da ciência aberta que está acontecendo nos últimos 5 anos. Isso é uma modificação disruptiva na gestão das instituições, aproxima as universidades da sociedade e faz com que os nossos pró-reitores de pesquisa tenham que atuar também como líderes da governança do seu processo de pesquisa. Vale também para a educação. Esse é um ponto, eu acho, muito importante para reflexão, principalmente de quem é gestor educacional. Como é que nós fazemos isso institucionalizado, né? Porque não basta só o professor A conseguir, porque ele é muito bom, o professor B, porque tem dificuldades, não consegue, o C nem está tentando, e aí não adianta, a heterogeneidade vai se dar. Então, como é que você faz isso num processo de governança institucional? Esse é um tema muito instigante que nós temos trabalhado já no contexto da gestão do conhecimento.
Você falou de CloudVic e tal, Open, assim por diante, construção. Eu ainda insisto na pergunta que eu lhe fiz quando você fez uma palestra aqui, lembra, no hotel Bourbon?
Sim.
A pergunta é por que muda CAPES, muda capista, muda chefe de CAPES, muda governo, muda, vai entrar, vai entrar, chega um, chega outro, e acontece, ainda as dissertações são individuais. Se a co-construção é, digamos, a norma hoje da sociedade, por que que as dissertações não deveriam ser, o tese não podia ser co-construídas?
Gosto muito desse desafio de reflexão, não é só brasileiro, acho que a gente tem que dar esse crédito para a CAPES, esse é um desafio hoje mundial, de como o PhD, né, doctor, que sempre tem a sua PhD thesis, possa fazer esse documento de forma coletiva e continuar sendo um PhD individual. Esse é o grande desafio, né, para nós formadores. Nós temos que realmente garantir que aquele mestre e aquele doutor farão a sua diferença como tal quando saírem da instituição, como indivíduos formados para isso, ainda que venham atuar em equipe. Então, é um enorme desafio, por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Fala-se assim, não, hoje uma tese pode ser uma compilação de artigos que a pessoa fez e pronto, compila, encaderna e entrega. Corre-se o risco de esses artigos todos serem coletivos, e às vezes de grandes coletivos, e a pessoa para quem você está dando esse título ser só um desses coautores e você realmente não sabe se aquela pessoa está pronta, né, pela sua trajetória. Então, a resposta para mim será construída com o tempo, com uma mudança no processo de trajetória. Ou seja, não é só o documento final que a gente está falando, a gente está falando da trajetória desse doutor e desse mestre que mostram que aquele documento, apesar de coletivo, tem ali um autor dentro desse universo coletivo que é um doutor e que é um mestre. Não temos ainda, a minha opinião, isso é mundial, não é só Brasil, instrumentos adequados para isso. Aí um colega sempre lembra, mas na graduação já tem. Sim, porque na graduação o TCC é unicamente um trabalho final de uma trajetória já completa individual. As disciplinas são muito fortes no processo de formação de graduação e o TCC é quase que uma prova final daquilo tudo. Diferente da dissertação e da tese, que são as identidades de formação. Então, é um desafio belíssimo, professor. A gente poderia tratar dele assim. Eu acho que a gente vai ter que tratar com isso, porque realmente é um paradoxo, né? Queremos formações de trabalho coletivo e pedimos um indivíduo, autoria individual.
Não seria, por exemplo, o caso de adotar o sistema alemão, do doutorado alemão, que faz, que dão pouca bola para o trabalho. O que vale é o rigorosum.
Sim.
É um exame com todos os professores do curso.
Sim.
E aí tem que ver se ele é bom ou não é bom, né?
Exato. Eu participei já de também nos Estados Unidos, já vi isso.
Como na banca que eu tive de Universa.
Eu não consigo hoje ver os nossos alunos de pós-graduação submetidos a 6-7 horas de sabatina por um coletivo de professores, provando o teorema, no caso da engenharia, como eu vi, né? Então, aqui, isso que você escreveu nesse capítulo tem base no teorema tal. Prove aí para mim o teorema agora, né? Então, é uma mudança também, sim, que já aconteceu, e aí o trabalho passa a ser, a tese passa a ser uma coisa a mais. Mas no nosso modelo, ainda temos que encontrar uma forma para manter a nossa cultura de formação junto.
Quem sabe seja, digamos, um assunto para uma outra discussão com mais outro contendedor, né? Para a gente ver como é que da discussão sai a luz, né?
Diversos pontos de vista
com isso. Então, professor Roberto, quero agradecer a sua colaboração, as suas ideias maravilhosas, que eu aprendi muito lendo, aprendi mais ouvindo. Muito obrigado para o senhor. Eu gostaria que o senhor desse as palavras finais para a turma e vamos daqui caminhando para o final. Então, um minuto para o senhor falar, então.
O nosso agradecimento é todo nosso aqui, meu, do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Federal de Santa Catarina, onde o senhor já é muito mais que bem-vindo, é um parceiro já de várias ações. E cumprimento o senhor e ao Ninter aí por todo o trabalho realizado e E vamos nos manter conectados, né? Isso aqui é mais uma de mais instâncias que a gente já tem tido. Acho que fundamental esse canal e espero que tenha contribuído aí para a gente nesse espaço de discussão. Um grande abraço.
Muita atenção no seminário de doutorandos aqui tem no professor Neri, é que o trabalho tem que ser resultado prático, e não apenas ficar na pegar assim, poeira na biblioteca. Muito obrigado, senhor Roberto. Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes, e esperem na próxima, então, terça-feira, haverá a discussão sobre o laboratório remoto com o professor André. E depois, no mês que vem, o professor Roberto voltará a falar sobre um quadro que está aqui sobre a questão do Commons. Né? Muito obrigado e boa tarde a todos.